Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do OgoCast. Por que primeiro episódio? Talvez você esteja acostumado com esse podcast aqui, com outros episódios passados, mas com um nome diferente. Por muito tempo esse podcast aqui se chamou Nave Pop, mas eu decidi renomear e começar uma nova era aqui desse podcast, onde eu quero falar não só das coisas que normalmente eu falo aqui, mas de maneira mais específica, expor tudo que passa pela minha cabeça e mente de artista. E aí, como eu tô aqui como Kenogo, eu gostaria de deixar isso no nome do podcast também. Então, a partir de agora, vai ser assim e é isso que vai acontecer. Pra quem não me conhece, meu nome é Kenogo, eu sou um artista independente brasileiro que mora em São Paulo. Eu tenho músicas disponíveis em todas as plataformas digitais. Você pode me seguir lá no Instagram, como Kian, com K, ponto Ogo. E você pode ouvir minhas músicas em todas as plataformas digitais. Eu faço um som que é uma mistura aí de indie e pop, e se esbarra em outros estilos aí. Minha música é um pouco experimental, então espero que vocês, se você nunca ouviu minha música, que você possa ir ouvir. Se você está ouvindo este podcast antes do dia 23 de junho de 2023, então você pode fazer o pré-save do meu single novo, do meu terceiro single, do meu novo álbum chamado Cyber Fungi. Essa faixa que vai lançar no dia 23 se chama Mycelium Dreams e ela está simplesmente sensacional, e eu queria muito convidar você a fazer o pré-save, porque assim você me ajuda muito. É isso. Se você já me conhece, se você está aqui ouvindo esse podcast, vamos lá falar o que eu gostaria de falar, porque eu acho que um pouco do porquê eu voltei a fazer esse podcast aqui também é para poder falar e para poder, de certa forma, ser ouvido, ou pelo menos me sentir ouvido. Então, vamos lá. Eu comecei a falar, eu comecei a fazer terapia. E isso está sendo uma coisa muito, muito interessante para mim. Não que eu tenha começado a fazer terapia, na verdade eu voltei a fazer terapia, porque eu já não fazia há 4 anos. E voltar a fazer psicoterapia depois de 4 anos foi muito interessante. Na verdade, é absolutamente assustador como 4 anos passaram muito rápido na minha vida desde que eu me mudei para São Paulo. Como esses anos foram muito intensos, muita coisa aconteceu. E isso é um dos motivos para eu ter feito terapia. Eu sinto que nesse ano muitas coisas aconteceram, muitas coisas rápidas aconteceram de uma vez na minha vida. Não nesse ano, na verdade, nesses 4 últimos anos. E muitas coisas que eu ainda não soube processar exatamente tão bem. E que eu acho que eu comecei a fazer terapia justamente para que eu conseguisse lidar e processar melhor com essas coisas. É sempre muito difícil, porque eu sabia que precisava fazer terapia, mas por mais que a gente, pelo menos pessoas que são da nossa bolha, pessoas que são mais do nosso convívio e que entendem a importância de você dar psicoterapia, de você ter esse tipo de suporte, mesmo dentro da nossa bolha, digamos assim, a gente demora para procurar uma terapia, ou a gente sempre inventa uma desculpa, ou a gente sempre encontra uma desculpa mesmo, sabe, para não começar. Tem, óbvio que é um serviço, então você precisa pagar na maioria das vezes, mas ainda assim existem diversas alternativas se você não pode pagar por uma terapia. Existem vários psicoterapeutas que estão dispostos a negociar valores, ou que fazem preços econômicos, né, ou preços sociais, enfim. No fim das contas, eu acho que muita gente que sabe da importância da psicoterapia e acaba adiando e adiando e adiando essa procura tem muito a ver mais com uma forma de autossabotagem e de não ter. Nossa, essa trilha que eu coloquei aqui nesse podcast ficou talvez muito assustadora, né? Agora eu acabei de ver. Mas eu gostei, foda-se. É isso, eu não gosto. Se eu colocasse um lo-fi aqui, vocês iam dormir. E é isso. Voltando ao assunto, eu acho que é um pouco de autossabotagem, sabe? Que eu tava fazendo comigo mesmo. Sempre dizia, ah, não, eu vou procurar. Não, eu vou procurar. Eu vou procurar. E aí, no fim das contas, eu percebi que, não, agora eu preciso fazer, preciso encontrar, preciso ir atrás disso. E aí eu fui. E aí, quando eu fui, eu percebi que, não só o que eu precisava, mas eu percebi que eu precisava colocar muita coisa para fora. Acho que é a primeira coisa que você entende, assim, tem muita coisa presa dentro de você. A segunda coisa é que tem muita coisa que você acha que você entende, tem muita coisa que você acha que você já entendeu, processou e maturou e traduziu, sabe? E não, sabe? A verdade é que não. Então, assim, foi uma coisa um pouco estarrecedora para mim, eu acho que eu diria assim, porque fazer terapia para mim foi um pouco, nossa, foi um pouco assustador nessas últimas semanas assim, porque eu acho que é muito estranho. A gente tem um pouco de medo também. Eu acho que parte dessa autossabotagem é de você sentar na frente de um profissional, de alguém que entende de alguma coisa, dessa pessoa perceber que você tá muito mais mal do que você acha que você tá, e de ela te diagnosticar com um problema, sabe? Quando você tem medo de estar doente e por isso você não vai no médico, sabe? Isso é errado, tá, gente? Não façam isso. Então, assim, se você tá com medo de ter uma doença, principalmente uma infecção, alguma coisa, e você não entre no, na pira de não querer saber. Tipo, não. A ignorância não é uma dádiva. Você tem que ir atrás de saber. E é isso. Se aparece uma mancha no seu corpo, você não sabe o que que é, você não disfarça ela e aprende a conviver com ela sem saber o que ela é e não procura ninguém e não procura ajuda. Então a psicoterapia é um pouco isso, assim, sabe? Então, rola um pouco de medo de quando você vai e das coisas, mas na fim das contas, o caso da terapia é você. Não é tão rápido assim, né? Você não vai ser diagnosticado ali, não, ele vai pôr alguma coisa dentro da sua boca com uma luz e falar: você tem isso. Então. E também não é muito também sobre ter algo. É muito importante a gente quebrar esse paradigma de que terapia é para quem está doente. E aí, se esse profissional perceber, por exemplo, que você não tem nenhuma patologia, nenhuma doença mental, entre aspas, você está inapto para fazer terapia. Não, não é assim que funciona. Você tem que fazer terapia. Você não tem que fazer terapia, tá? Mas você pode fazer terapia para você se ajudar, para você se realinhar, para você se lidar com questões antigas e etc. E eu acho que, enfim, eu encontrei um profissional muito por acaso. Tipo, eu estava num dia, uma semana muito ruim, num acúmulo de acontecimentos muito ruins aí. E eu esbarrei pelo anúncio desse profissional no Instagram. E eu gostei muito do que o perfil dele falava e do que estava ali disposto nas informações e tal. E foi a partir disso que eu pensei assim, que talvez fosse interessante eu falar com ele. E aí eu falei com ele, e aí a gente entrou em contato e tal. E aí eu achei ele muito legal. Gostei do jeito que ele se comunica. Achei que seria interessante. Me imaginei tendo uma conversa com aquela pessoa e me senti confortável. Então, eu acho que o objetivo geral de falar sobre terapia aqui é justamente pra, sei lá, acho que nunca é demais, assim, esse estímulo de você falar para as pessoas que a importância que é que tem uma terapia. Esse profissional é muito impressionante, assim, como ele já entende algumas questões minhas muito bem. E eu sou uma pessoa, né, de alguma forma muito comunicativa, então eu cheguei nas primeiras sessões, assim, um tanto planejado, um tanto decidido do que eu queria falar e tal. E aí, nessa terceira sessão aconteceu uma coisa muito louca. Eu não sabia muito bem sobre o que eu ia falar, e eu até comecei a sessão falando: ah, não aconteceu nada muito incrível. Foi uma semana mais. Não teve acontecimentos tão. Que me abalaram tanto igual as semanas anteriores. Mas foi bizarro, porque foi uma sessão que eu comecei a chorar do nada, assim. E aí, ele até falou, assim, que é muito interessante quando isso acontece, porque significa que eu não estou com nenhuma defesa, que eu não estou, sabe, de alguma forma dimerizando o que eu tô falando, ou fazendo simulações antes de falar de fato as coisas, sabe? Enfim, gente, é difícil dizer, assim, porque cada um acho que vai ter um terapeuta diferente e tem questões diferentes, se comunica de uma maneira diferente, então sei lá, não sei dizer, assim, o quanto uma experiência dessa pode ser vendida, assim, sabe, no caso da minha. Mas sei lá, eu tô me sentindo um pouco mais corajoso só de estar me tratando, só de eu ter me permitido me tratar e procurar essa ajuda e tá ali, eu já me sinto mais forte, sabe? Porque se você sabe que você consegue ainda se preocupar com você e se cuidar, você ainda se sente forte, sabe? Mas é isso, gente, eu tô bem, não tem nada muito grave acontecendo, mas é que realmente os últimos 4 anos aconteceram muitas coisas, aconteceram muitos acontecimentos na minha vida que eu sinto que de certa forma me anestesiaram, me adormeceram em alguns aspectos da minha vida que eu gosto, e tudo foi de alguma maneira ou de outra se intensificando, e o final do ano passado, principalmente, assim, na verdade acho que o ano passado foi um ano muito difícil pra mim. Eu encerrei um relacionamento de quase 7 anos. E isso não é fácil, sabe? E a gente fica tentando barganhar com a gente mesmo, tipo, de ah, mas não foi algo ruim assim e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que a gente não sabe. Não tem como a gente saber. A gente só vai saber a longo prazo, assim, sabe? Se foi ruim, o que que. Porque a gente carrega coisas, né? Dessas experiências, a gente vai sempre estar conectado, por mais que a gente se distancie, por mais que essas raízes se separem, ainda estão conectadas, sim, ainda vieram juntas de algum outro lugar. E eu coloquei essa analogia agora porque a minha música Mycelium Dreams é sobre isso, né? É sobre eu ainda estar, é sobre eu ainda. Em algum lugar do tempo e espaço, ainda estar junto, não só dessa pessoa, mas de todas as pessoas que eu já estive e que já não estão mais, das experiências que eu tive e que não tenho mais, das coisas que eu vivi só uma vez. Tudo isso está acontecendo agora, tudo isso está ali, sabe? Quando você pensa que uma planta cresce, você pensa que a ponta dela um dia foi uma parte que não é mais a ponta, que é só uma parte agora, entende? E aquilo, não é que aquilo continuou andando, é que cresceu a partir dali, entende? Não é que aquilo se esticou, sabe? As plantas não se esticam, as plantas crescem. Nossa, que viagem aqui, hein, que eu coloquei. Talvez seja difícil de visualizar, mas é porque, enfim, dentro do. Se você não me conhece como artista e não conhece meu trabalho, Saiba que eu sou muito maluco e meus projetos audiovisuais são muito ficcionais também. Eu sou um escritor e, inclusive, fica aqui um outro convite meu para você ouvir o meu podcast narrativo e de storytelling chamado Auraverso, onde tem não só os 12 ou 9 primeiros capítulos do meu livro publicado, inclusive, chamado Aura, Mundo Sombrio, Volume 1, como também eu estou postando de forma semanal os capítulos de um novo livro que eu estou escrevendo, chamado Apogeu. Então você pode ouvir, tá aqui nas plataformas também, você pode ouvir em formato de podcast, mas também no caso deste livro você pode ler em formato de texto mesmo, pelo Wattpad, que é um site voltado para a literatura. Enfim, voltando um pouquinho para as raízes. Enfim, o que eu queria dizer é que eu sou um artista muito muito imagético, assim. Eu construo muito das minhas músicas a partir de ideias principais, assim, que estão presentes em todas as faixas e, portanto, são um tema ali do álbum como um todo, assim. Então, por ser escritor, assim, eu acabo que eu trago essa característica para minha vida musical e para as minhas criações musicais também. E essa faixa que se chama Mycelium Dreams e que vai sair no dia 23, ela tem muito disso que eu falei, assim, desse lugar da gente ainda estar ligado ao passado daquele. Cara, pensa aqui comigo, vem aqui comigo nessa grande viagem. A gente não só ainda é o que já aconteceu, ou o que já fomos, a gente ainda é o que já fomos e não somos mais. A gente ainda é o que. A gente ainda é as nossas versões menores, as nossas versões infantis, tá tudo aqui ainda. Só que a gente só está maior, a gente só cresceu. A gente se transforma, mas a gente não. Ao mesmo tempo, a gente cresce, a gente ganha mais matéria, a gente ganha mais acúmulo, mais experiência. Então, eita, nossa, que viagem, hein? Mas é isso. Basicamente é isso que eu queria falar. Sobre a terapia, principalmente. Mas é isso. Acho que constantemente eu vou trazer aqui para esse podcast algumas sacadas e algumas coisas loucas que a gente tira da terapia, assim. Mas é muito legal do meu terapeuta agora, porque o meu psicólogo, ele passa dever de casa. E aí um dever de casa que ele passou. Enfim, ele tem os motivos dele lá, porque a gente chegou numas conversas meio sobre isso. Mas um dos deveres de casa que ele passou, pra falar a verdade, o último que ele passou, foi pedindo para que eu descrevesse a primeira impressão que ele teve de mim. E aí eu ainda tô um pouco travado nesse dever de casa, não tô sabendo muito escrever. Toda vez que eu sinto que eu vou escrever, eu sinto que eu tô sendo conduzindo a narrativa. E aí eu que lute para tentar fazer esse dever de casa. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, sabe o que eu tava refletindo hoje, para falar a verdade, porque eu estava andando pela rua e eu encontrei uma cartela de remédios no meio da rua. E aí eu perguntei, gente, o que que é isso? E aí uma amiga minha falou que eu li o nome do remédio, que eu não vou estar sabendo agora, com toda certeza, mas minha amiga falou que era um remédio de pressão alta. E aí, sabe o que que eu fiquei no resto do caminho, assim, enquanto os meus amigos estavam falando de assuntos absolutamente diferentes daquilo, porque eles já tinham superado o remédio há muito tempo, mas a minha mente não consegue fluir muito, e aí eu finjo que eu passei, que eu fui em diante, mas a minha mente ficou lá atrás. Pensando assim, no quanto de coisas que a gente já encontrou no chão da rua na vida, né? E aí eu fiquei pensando assim, que me veio umas lembranças assim muito loucas e antigas da minha vida. Outro bocejo. E aí eu fiquei pensando que tem muita chave que eu já encontrei, tem muito dinheiro que eu já achei, e achar dinheiro é foda, porque quando você acha dinheiro, você tem que olhar em volta para ver se não é uma pegadinha. Dois, se não foi uma pessoa que deixou cair aquele dinheiro ali há muito pouco tempo, tipo, ela acabou de passar ali, aí você tem que dar aquela olhada, porque. E aí vem uma dualidade, assim, da moral, assim, a moralidade humana é colocada à prova neste momento. Porque se a pessoa. Se você identificar o dono daquele dinheiro que acabou de cair, a pergunta é: você vai guardar aquele dinheiro para si? Ou você vai ir atrás daquela pessoa devolver? E aí a pergunta que fica é: quanto dinheiro era? Porque se for R$ 5, quanto menos dinheiro for, se for uns 50 centavos, tem certeza que todo mundo vai devolver. Nossa, tem que ser muito porra. 50 centavos? Você viu que o dinheiro caiu da bolsa da pessoa, assim. Você deu um passo, caiu. Quer dizer, ela deu um passo, caiu, aí ela continua andando, você pisou no negócio, sabe? Tipo. Muito assim em cima, você não vai devolver? Porra! Mas, ao mesmo tempo, algo me diz que quanto maior essa quantia de dinheiro, maior a probabilidade dessa pessoa não devolver. Então, assim, começamos aí falando, sei lá, de 50. Acho que R$ 50 é difícil dizer. Mas se cai R$ 100, você guarda ou você devolve? Você viu, lembrando que você viu a pessoa que deixou cair. Entendeu? E aí eu sei que tem um fator aí que é uma variável para a resposta dessa pergunta, que é a seguinte: tem gente olhando? Porque isso daí é muito importante. Porque às vezes você guarda para si o dinheiro, mas tinha alguém olhando. Aí aquela pessoa que perdeu o dinheiro, R$ 100, ela vai olhar, ela vai voltar. E você passou, né? Você guardou o dinheiro no bolso. Aí ela vai passar pensando: gente, só posso ter deixado cair esse dinheiro aqui. Nossa, tava aqui agora mesmo, sei lá. Existe a possibilidade dela fazer isso. E aí vem uma outra pessoa e fala assim: você tá procurando dinheiro? Passou um homem aqui e pegou. Aí, como é que ele era? Ele era. Aí dá uma descrição sua. E aí você toma no cu, entendeu? Então, assim. E aí é foda, porque assim. Tem aquele velho ditado, né? Achado não é roubado. Mas mesmo assim, a pessoa toca no seu ombro assim e fala: oi, moço, tudo bem? Desculpa, acho que você pegou R$ 100 caíram no chão. Você não vai. Aí aqui é outro lugar. A ma grande maioria das pessoas falaria: ah, desculpa, nossa. Nossa, eu achei. E aí ficaria extremamente sem graça e devolveria. Agora, você tem que ser muito cara de pau, muito, muito, muito cara de pau pra falar assim: sim, eu paguei. Mas agora é meu. Isso daí acho que beira um pouco a falta de caráter, eu acho. Embora não seja. Se você for pensar moralmente falando, não é algo tão grave. Certo? Uma pessoa deixou cair uma coisa de valor. Enfim, gente. Nossa, de repente virou uma coisa muito moral aqui. Uma coisa muito sobre a índole humana e tal. Mas, enfim. Dinheiro é foda. E aí tem assim, tudo é dinheiro, né? Porque tem o dinheiro, dinheiro, dinheiro aqui, que as pessoas quase não andam mais com o dinheiro. Mas pode ser um celular, sabe? Pode ser um iPhone que custa 5 mil. Só que o problema do iPhone é que você não vai ficar com o iPhone. Ficar com o iPhone. Tô falando iPhone assim, mas podia ser qualquer smartphone, tá? É só porque o iPhone é a desgraça da marca da Apple que eles têm coragem de vender por 10 mil reais. Mas não vale a pena você ficar com um iPhone. Não vale, porque iPhone rastreia, aí já pode dar aquela merda que eu já falei. iPhone tem senha e coisa da reconhecimento da cara. Não. Achou iPhone? Deixa lá. Não, mentira, deixa lá não. Pega e aí fala: gente, alguém sabe? Sei lá, ou deixa num moço, ou num quiosque que tem perto. Numa loja que tá da frente, aí você. Olha, se vier alguém procurar aqui, esse celular tava na frente da sua loja. E aí, se o moço da loja quiser ficar com o iPhone pra ele, aí tudo bem. Mas não fica, você. Você aí que tá ouvindo. Não fica. Porque Gente, não. Tava conversando sobre isso com um Uber esses dias. Porque eu entrei dentro do Uber e o Uber. Eu achei no chão do Uber uma caixinha de fone portátil, tipo AirPods, assim. E aí essa caixinha tinha uma capinha de plástico, assim, mó bonitinha. Parecia ser caro, tá? E aí ele falou: ai, fulano esqueceu um óculos aqui esse dia. Ai, agora mais isso e tal, não sei o que. E a gente começou a conversar sobre perdas dentro do Uber. E aí ele falou que existe muita perda, e que ele sempre devolve, ele sempre consegue devolver. E aí ele falou: olha, tem Ubers e Ubers, tem Uber que não devolve. E aí ele falou exatamente isso sobre o celular. Mano, se não devolver o celular é foda, porque é foda. E ele contou uma história de que ele foi um dia, pegou uma paciente, a paciente esqueceu um celular. Aí ele deixou a paciente saiu e esqueceu o celular no carro. Ele foi para outra corrida. No meio do caminho ele recebe a notificação: ah, esqueci meu celular. E aí ele teve que virar para o passageiro dele e falar assim: olha, vocês importam a gente passar ali rapidinho, só porque eu tenho que devolver esse celular aqui, porque a última passageira esqueceu. E aí as pessoas falam: ah, não, não me incomodo. E aí ele vai e tal. E aí nessa de devolver o celular para uma menina na frente do prédio dela, o porteiro viu, que estava perto e viu a cena toda, meio que falou assim: nossa, você vai devolvendo o celular desse. E aí ele. E aí o Uber até falou que, assim, de supetão, assim, sem pensar muito, ele falou assim: não sou ladrão, não, eu sou motorista de Uber. E aí ele ficou todo sem graça, o porteiro. Porque, tipo assim. E aí foi uma coisa que eu falei pro senhor motorista do Uber. Que eu falei assim pra ele: ó, isso fala mais sobre o porteiro do prédio do que sobre você. Claramente, o porteiro do prédio, com essa brincadeira, com esse nhenhenhenhezinho aí que ele fez, ele ia ficar com o celular. E ele ia se fuder. Imagina o dono, a pessoa que mora naquele prédio, descobre que o celular está no prédio, mas está na portaria. Porque às vezes é uma pessoa que não sabe que esse tipo de aparelho tem rastreamento. Porque o ladrão que rouba, né? O espertinho da rua, eles são espertos, né? Eles já pega o celular, já enfia num negócio, e aí já tira o chip, já manda pra não sei o quê. Mas quando é uma pessoa assim, entendeu? Tem umas pessoas que não manja das coisas. Então às vezes você: ah, eu vou pegar o celular aqui, porque parece ser caro, hein? Vou dar pro meu sobrinho. E aí não. Ah, imagina a vergonha de: oi, tudo bem? Eu tô com meu celular aqui e tá falando. O GPS tá identificando que ele tá bem aqui na sua garita. Então você encontrou um celular. Ah, esse celular aqui. Nossa, imagina a situação. Então, assim, gente, não pega iPhone, tá? Essa é a conclusão. E aí eu queria saber que você queria que você deixasse aqui na caixinha aqui embaixo, que tem. Nesse podcast aqui, se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, tem uma caixinha aqui embaixo, tá? Onde você pode deixar o que você achou sobre o episódio. Você pode comentar, na verdade, qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode falar o que você quiser. Mas vai estar aí escrito assim: o que você achou desse episódio. Mas você pode comentar também, o que que você achou. O que mais, qual foi a coisa mais louca que você já achou na rua? Porque assim, eu nunca achei nada de extraordinário, não. Mas sabia que eu tô com uns bonequinhos de Lego aqui na minha frente? Que eu achei um dia. Que eu tava passeando com meu cachorro no ano passado, de noite. E aí eu vi que tinha uns brinquedos no chão. E aí eu vi que era Lego. E eram quatro Legos. É muito louco, porque era um Lego do Homem-Aranha, um Lego do Homem de Ferro e um Lego de dois personagens que eu não faço a menor ideia, tipo, de nome. Mas que eu sei que eles são dessas últimas temporadas, assim, de Dragon Ball. Sabe? Quando o Dragon Ball voltou ali e tals. E aí tinha um bicho que tem roxo, que tem a cabeça de cachorro, meio Anubis, meio egípcio, assim. E aí eu. São. Enfim, duas duplas de personagens que não tem nada a ver. Mas aí eu achei. Eu achei esses bichos. É, no meio da rua. E aí eu fiquei pensando, provavelmente foi uma criança, né? Saiu com isso aqui na mão, que deixou cair tudo. Deve ter chorado horrores porque perdeu. E eu não tô nem aí. Porque era 11 da noite, não tinha ninguém na rua. A criança não ia voltar ali daqui a pouco para buscar isso, nem o pai dela, nem a mãe dela. Então, assim. E era pequeno, e eram uns leguinhos, assim. Então, assim. É, enfim. Eu peguei para mim mesmo, dei uma lavadinha e levei para casa. Eu já achei. Também, eu acho que. Eu já achei. Já achei muita chave. Chave é um negócio que. Ah, eu acho que eu já falei da chave, né? Já achei. Já achei muito documento, né? Documento é, acho que é a maior comum de achar, né? E o documento é fácil, porque você acha ali, tem o nome da pessoa, você consegue abrir um Facebook, dar uma procurada. Porque hoje ninguém mais usa tanto Facebook, então talvez hoje seja um pouco mais difícil esse negócio. Mas enfim. Deixa aí nos comentários, gente, o que que vocês já encontraram, o que que vocês já acharam na rua de muito legal. Mudando de assunto, eu assisti um filme muito, muito legal e que eu queria muito falar aqui, mas eu queria falar sem spoiler, porque sim, que eu tô nessa vibe agora de não falar com spoiler não. Preguiça. Na real mesmo, não é porque eu me importo dar spoiler não, é porque eu me acho chato quando tu fala assim, dando spoiler. Não por estar estragando a experiência, mas eu me sinto cri-cri. E aí eu vou começar a falar só das coisas aqui nesse podcast sem spoiler. Enfim, tem um filme que eu acho que em português chama 3 mil anos de espera, mas é 3000 Years Longing em inglês, que é um filme que está disponível para ser assistido no Amazon Prime Video. E é um filme com a Tilda Swinton e com o Idris Elba. Esse filme, eu não tava dando nada. Tava dando nada, uma arte meio tosca, uma sinopse meio de filme de comédia romântica podre e tal. Os efeitos, assim, questionáveisíssimos, o CGI, assim, pavoroso. Mas, que história gostosa. Eita, que experiência gostosa. E aí, tipo. Ai, gente, Eu não sei se é porque eu sou designer, mas eu tenho. Sabe esse negócio de julgar o livro pela capa? Eu julgo muito as coisas pela capa, né? Ah, é porque é minha profissão. Vou fazer o quê? Entendeu? E aí, eu julgo muito pela capa, só que eu sempre tô errado. Sempre não, vai, mas assim, eu tô muito errado, porque não tem nada a ver, né? Tipo, principalmente filme. Vem uma pessoa, faz um pôster, escolhe a pior foto. Sabe? E aí monta o negócio ali. A sinopse também que tá escrita ali também é foda. Às vezes é muito vaga, desinteressante. Então, às vezes eu olho um pôster em um streaming e eu penso, esse filme aqui vai ser bom. Mó lixo. Mó lixo. Mas no caso desse, assim, a arte era bem ruim. Mas assim, o filme em si, mesmo tendo de fato uma estética meio ruim, porra, foi um filme que eu fiquei muito surpreso, assim, muito, muito, muito surpreso mesmo, sabe? Cara, que filme legal. Filme que você sai e pensa, sabe? Um filme que parte de um negócio tão simples, que é, para quem não sabe, é um filme sobre. Eu amo que eu falei para quem não sabe, como se eu tivesse falado um filme super famoso aqui. Ninguém vê esse filme, tenho certeza. Mas assim, é um filme que a personagem da Tilda Swinton é uma professora, sei lá do que, de literatura, lembrei. E ela viaja pra Turquia. Lá na Turquia, ela entra numa lojinha de souvenir, compra uma garrafa. No hotel já, ela esfrega essa garrafinha, sai um gênio. Um gênio da lâmpada. Sim. E aí, eles começam a conversar pra caralho. E aí, esse gênio começa a contar a história dele. Várias histórias e de por que que ele tava preso ali naquela garrafa. Gente, só vou contar até aí, porque é muito interessante e legal e bonito e tocante e reflexivo e traz uns pensamentos, umas coisas. Enfim, gente, que delicinha de filme, sabe? Quando você não espera. E aí é muito doido, né? Esse negócio de filme ruim. Porque não é que esse filme seja ruim, esse filme é muito bom, principalmente por causa da atuação, né, do Idris e da Tilda. Mas é que assim, de efeito especial assim, é bem triste. Mas gente, roteiro. O que eu ia falar é que eu não consegui concluir. Às vezes o filme é podre assim, de mal executado tecnicamente, assim, sabe? De conclusão, de produção. Produção. Mas às vezes o roteiro faz o filme valer a pena, né? Às vezes eu fico assim, chocado. Não é que esse filme seja tão ruim, não, tá? Tipo, não é o caso. Mas é que nesse é um filme que o roteiro te faz. A sua suspensão da crença aumenta tanto assim que você para de achar o tão gritante algumas falhas de sabe, de CGI, né? Antes que acabamento, refinamento de efeito especial. Enfim, fica a dica aí desse filme. Esse filme é muito legal. Esse filme tem uma coisa de falar um pouco sobre a solidão. E eu catei também que ele fala um pouco assim sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre a devoção no relacionamento. E aí, queridinha, aí que o negócio na minha cabeça fez assim, ó, tá. Porque acho que até hoje eu não terminei de processar esse filme ainda, sabe? Acho que eu tenho que parar, dar uma pensada. Eu acho que eu precisava ter feito isso antes de trazer pra cá, porque eu acho que eu ia conseguir trazer coisas mais edificantes. Porque no fim das contas eu falei, gente, eu vi um filme colorido e que é bom, tá bom? Vamos ver. Mas, enfim, é um filme muito fora da caixinha. Mas que tem, sabe, filme teatro? Eu gosto de filme teatro, tô nessa vibe agora. Tô nessa vibe de ver filme teatro. O que é filme teatro? É filme que você. Que não tem tanto movimento de. A história não tá indo pra milhões de lugares. Tem uma cena que é enorme que acontece num cômodo pequeno. Sabe? Não é sobre a ação e o mundo lá fora. Não é. É sobre eles ali. Enfim. Fica aí a coisa. Vou encerrando esse podcast por aqui. E é isso. Até a próxima. E beijo. Até a próxima. Tchau.